Fala galera, estamos começando hoje o nosso primeiro podcast. E hoje estamos junto com ele, nosso grande amigo aqui, Felipão, também conhecido como Alemão.
E aí pessoal, como é que você tá? Seu Felipe, Alemão, Felipe Aranese.
E também estamos junto o Chico, famoso Francisco.
Olá galera, e aí? Vamos compartilhar um pouco de conhecimento aí.
Junto também o Thomas.
Fala galera, boa noite. Vamos trocar uma ideia aí sobre educação.
E também Luca Gorreta.
Fala galera, tudo bem? Luca na área.
E é isso aí então galera. Como o Thomas deu uma adiantada aí pra gente, hoje a gente vai trocar um pouco de ideia sobre educação. Esse podcast aqui é um podcast feito pra você refletir um pouco sobre as coisas que estão à sua volta e quem sabe até dar alguns insights pra sua vida, pra você levar profissionalmente ou até pessoalmente, né? A ideia é sempre estar ajudando as pessoas a melhorarem um pouco mais do que elas já são. Bora lá então. Bom galera, começando bem aqui o assunto, vamos já então começar a falar de nosso ensino médio, fundamental e faculdade, de um jeito mais geral. Meu, o que vocês acham que desse pacotão que a gente é obrigado a fazer, sabe? É, porque, por exemplo, a gente tem lá o pacote pronto, com pouquíssimas variações, dependendo da escola, da faculdade, e que você tem que fazer tudo isso para se formar. O que vocês acham disso?
Primeiramente, eu coloco a ideia de que você só faz faculdade se for necessário para realizar seu sonho. Você faz ensino médio para ter a base mínima de conhecimento das coisas que você vai enfrentar por aí. Você vai enfrentar na vida, você vai precisar pelo menos ter noção, um raciocínio mais lógico do que a grande maioria das pessoas que não concluem isso, né? Que não concluem. Vi muito isso até na faculdade, né? Fiz uma faculdade particular, fiz engenharia, né? Onde, lógico, as pessoas, os organizadores, diretores, as pessoas que trabalham até a fundação da faculdade, ela visa o lucro. Então, nisso entrou pessoas que não estavam totalmente preparadas aí do ensino médio para a faculdade, né? Falando do fundamental, médio e graduação. E você via nitidamente que as pessoas não sabiam o mínimo. Elas, a maioria veio de uma escola particular, onde passaram nas coxas, né? Passaram sem precisar estudar muito. E, poxa, uma faculdade de engenharia, geralmente já entra cálculo pesado, né? E o cara não sabia fazer divisão direito, a pessoa não sabia fazer multiplicação direito, não sabia raciocínio lógico de equação simples. E é uma coisa assim que no dia a dia isso me ajuda muito, mesmo não praticando mais engenharia, me ajuda demais. Me ajude um raciocínio rápido, ter noção daquilo que eu tô passando hoje aqui no comércio. Eu tenho noção daquilo que eu tô passando, eu tenho noção, por exemplo, quanto cobra. Eu tenho noção se aquela mercadoria for o suficiente para aquele valor. Eu tenho noção se a pessoa comprou tudo aquilo que realmente deu em valor monetário, que deu em dinheiro. Sem falar na precificação, poxa, hoje porcentagem em cima de preço, que é fundamental, faço de cabeça, faço rápido. Eu sei olhar, ver quanto vai custar ou quanto vai pesar no bolso da pessoa aquilo. A gente tem um bom senso, a gente tem, quando junta vários vendedores, vários produtos, eu consigo ver qual que vai dar melhor a minha porcentagem, qual que realmente, apesar da porcentagem, vai se sair melhor no bolso do cliente. Então a gente tem um raciocínio rápido, falando só de matemática, tirando o resto. É você saber, tipo, olhando uma tabela nutricional, né? Eu vou saber o que significa cada coisa. Você, quando você faz o pacote médio aí, eu acredito que ele te prepara realmente para aquilo que você até pode enfrentar por aí. E te dá uma luz para a graduação, se você escolher mesmo, se você seguir um futuro. Falar, não, realmente eu quero seguir um futuro dentro de tal área da graduação. Então eu penso que o pacote médio e o pacote de graduação é exatamente para você seguir aquilo que você quer para sua vida, não como algo obrigatório ou como algo que as pessoas falam, não, se você não fizer, você não vai ter sucesso. Não, diferente.
E você falou uma coisa engraçada, cara, sobre o pessoal não saber fazer muita conta, de cabeça, tudo mais, mas na época que eu tava no ensino médio, eu tomava baile do meu pai, que nem tinha o ensino médio sequer, eu tomava baile dele em conta. Então você vê a diferença dos ensinos da época do meu pai para nossa época. Hoje, um aluno de direito, isso que se formou comigo, uma galera que se formou comigo, no quinto ano, não sabia colocar a diferença entre o mais e o mas numa construção. Então você vê, é um pessoal se formando, meio jogado, empurrado, do fundamental vai direto pro médio, porque é obrigatório. Então o cara chega no ensino médio, desanda, tipo, ele não tá nem aí. Por quê? Porque ele sabe que hoje a coisa mais fácil que tem é entrar numa faculdade. Você esquece o RG numa faculdade particular e faz. E acabou. E quem se ferra com isso, na verdade, ao meu ver, é o pobre, né? Porque é o pobre que vai entrar numa faculdade mais erroela, com uma bolsa, porque ele não tem condição de fazer um cursinho. Provavelmente a escola do ensino médio pública que ele estudou não era boa o suficiente. Então, é isso. O cara vai sendo empurrado, sem conhecimento mínimo para as coisas, e chega numa faculdade sem saber fazer uma conta, sem saber o português. Pô, é uma vergonha você não saber a língua nativa. É um vexame muito grande.
Não, e é engraçado isso, porque, tipo assim, as coisas que vocês estão falando aí, citando, são coisas, tipo assim, super básicas, assim, pra vida, sabe? Tipo, você não necessariamente teria nem mesmo que fazer o próprio ensino médio mesmo, pra saber, igual o Felipão falou ali atrás, sabe? De... É, por exemplo, saber o quanto vale a mercadoria e tudo mais que eu tô pagando, sabe? Isso é uma coisa que, tipo assim, a própria vivência pode te dar. E tá aí, talvez, até um pouco da crítica do que é, como é feito o ensino médio hoje. Porque se você parar um pouco pra pensar, você tem, lógico, que construções básicas que você tem que fazer dentro do ensino médio, tipo assim, as matérias de história, português, o inglês também, que é uma coisa super básica hoje pra vida. Você tem tudo isso, você é obrigado a fazer um negócio na velocidade média de todo mundo, sabe? É uma velocidade até meio que forçada, porque o professor tem que cumprir um cronograma. Se você é mais lento do que isso, você sofre. E se você é mais rápido, você sofre também, porque você fala assim, caralho, mano, tem que ficar aqui olhando pro nada enquanto tipo, assim, o professor tá falando isso. Eu acho que tipo, quem vai conseguir passar pra gente uma visão bacana disso é o Luca, que é professor de matemática. E como que é lidar também do outro lado? Porque nós três aqui, principalmente, estamos no lado do aluno. Mas o Luca foi professor por muitos anos, o Chico está começando a ser professor agora, tudo. Então eu acho super bacana. E tipo, como que é tipo, do lado do professor?
Antes de você jogar a pergunta para ele, eu queria fazer uma pergunta para ele também, tentar inserir no raciocínio da resposta. O que você acha do homeschooling como... Um instrumento para você seguir o ritmo de um aluno individualmente, não seguir o ritmo de uma classe. Porque, assim, o governo, o Estado, sei lá, quando ele define as matérias e os conteúdos, ele cria isso que o Filipão e o Matheus disseram, um pacotão, e empurram para os alunos, eles obrigam. Então, você tem que ir no ritmo do professor, você tem que ir no ritmo do que o Estado entende certo para você. Mas, às vezes, no homeschooling, uma pessoa iria um pouco mais rápido, a mesma coisa de um professor particular de inglês. Ou fazer um FISC da vida, o professor particular, com certeza o aluno vai ter um aproveitamento melhor. É um ensino personalizado para ele. Queria saber se você já deu alguma aula particular, o que você acha do homeschooling ou de aulas para indivíduo e não para uma classe.
Ó, quando a gente fala de educação, é um assunto complicado. É um assunto complicado porque a gente pode olhar que o Brasil, num processo histórico, ele veio aí de uma educação que, por muito tempo, foi uma coisa voltada para a elite e, de repente, o Brasil, como Estado, decidiu que todas as pessoas deveriam ter acesso à educação. Onde começou o problema? O problema foi que a falta de estrutura para essa tomada de decisão acarretou numa bola de neve, ok? O que eu quero dizer com isso? Nós temos aí hoje um sistema de ensino que tem dificuldade em preparar bons profissionais que, consequentemente, vão servir como alicerce para as próximas gerações que vão ser mal preparadas e assim por diante. Tem um outro ponto também nessa pegada, que é a questão do objetivo da escola. A escola hoje ela tem um objetivo. Qual que é o objetivo do ensino médio hoje? O objetivo do ensino médio é preparar o aluno para o vestibular. Por isso que existe isso que a gente chama, isso que nós acabamos de denominar, né, de pacotão de conteúdo. Todo esse pacotão de conteúdo, ele é determinado com base em documentos, obviamente, desenvolvidos pela federação, com o objetivo de acompanhar aquilo que é dito como necessário para se construir um vestibular, um processo seletivo que vai levar você para uma próxima fase, que no caso vem a ser a faculdade. Primeiro respondendo a questão de o que eu acho desse pacotão, eu como professor de matemática, tenho certeza que existem diversos conteúdos ensinados e cobrados hoje no ensino médio que são totalmente desnecessários nesse período da vida. Quando a gente fala aí sobre conteúdos e conceitos básicos utilizados no dia a dia, a gente está muito longe do que, por exemplo, seria os números imaginários, que é algo que é ensinado no ensino médio, certo? Mas é um conteúdo tão específico de uma especialidade da engenharia que seria a computação, que é dificilmente você vai usar alguma habilidade que gire em torno dos números imaginários ou dos números complexos como um todo, a ponto de que isso seja um conteúdo útil para o ser humano, vamos dizer assim. Não é, ele é útil na profissão de engenharia de computação ou de ciência da computação, onde você faz uso de números imaginários e números complexos. Fora disso, é um conteúdo exclusivo para selecionar alunos mais bem ou não bem preparados no processo seletivo do vestibular. Então, a questão do pacotão é ruim e é errada, mas ela tem um objetivo. Qual o objetivo? O vestibular. Se isso é bom ou é ruim, acredito que seja outra discussão. O Brasil, ele tem um caráter histórico que não é legal, não nos favorece, e ele tem um caráter também que eu quero discutir mais pra frente, que é a questão do como a educação é um negócio e como a educação é um produto a ser vendido não só no Brasil, em outros países do mundo. Respondendo agora a questão do homeschool, sim, já dei aula particular e por alguns anos trabalhei como professor na rede SESI de ensino, então eu tinha salas de aula com entre 25 e 30 alunos. E existe uma diferença clara entre você desenvolver uma aula para um grupo de pessoas e você desenvolver uma aula particular para um aluno. Essa diferença está basicamente na responsividade da situação. Quando você prepara uma aula para um grupo de alunos, você espera muito mais que eles desenvolvam, eles encontrem suas dúvidas e eles cheguem a construir o seu próprio aprendizado, ok? Onde você passa a trabalhar mais como alguém que está proporcionando um ambiente de ensino favorável e não um apontador direto. Quando você faz uma aula particular, a velocidade é outra, porque a sua responsividade em cima das dificuldades do aluno é outra. Então, o homeschool é algo sensacional, mas é algo impossível de se pensar para todas as pessoas do Brasil. Vamos pegar o Brasil, mas isso poderia virar no mundo. Porque você está falando de um professor para cada aluno, entendeu? É uma matemática que não bate. Metade da população mundial deveria ser professor e a outra metade aluno. Então, é algo que se torna aquilo que já foi um dia. É um tipo de ensino voltado à elite, porque são poucas as pessoas que conseguem ter um professor particular.
Não, mas tá aí então... um ponto legal que você puxou, Luca. Porque, tipo, você disse, tem um problema de escala, lógico. O homeschooling, né? Tipo, essa forma de você ensinar, tipo assim, só pra... com um aluno só... é super bacana, eu imagino que deve ser muito mais proveitoso mesmo do que a classe. Mas, tipo, o problema disso é a escala. E pensando um pouco hoje, que tem os EADs e tudo mais, sabe? Você parar pra pensar um pouco, você consegue dar escala até. Porque você consegue fazer com que o professor explique, né? Online e tudo. Você abrindo um fórum, entre aspas, né? Que fórum é tipo um WhatsApp de dúvidas, entendeu? Ali para o professor conversar. Você acha que isso não é mais viável? O Chico aqui também, talvez ele possa até falar um pouco também disso, mas manda você primeiro aí, Luca.
Desculpa, Matheus.
Cara, que silêncio constrangedor.
Vamos lá, deixa eu pegar a linha aqui de novo. Então, a questão do EAD também é um tema complicado, porque o EAD, ele não se diferencia muito do ensino presencial. Só
mas
que...
do presencial em sala.
Do presencial não em sala.
Não individual, né? Ele seria tipo uma sala só num ambiente virtual, então ele não se diferenciaria de um presencial, só que com 30 alunos, e não individual mesmo.
É que eu acho assim, eu já dei aula, é um apontamento interessante, porque o EAD... ele basicamente, a diferença entre um ensino presencial e um ensino EAD é que você está próximo e que você está distante. É só uma conexão física a diferença. Em um você tem a conexão virtual, no outro você tem a conexão física. Você consegue fazer, por exemplo, uma palestra à distância. Você põe um vídeo no YouTube, tem 5 milhões de pessoas assistindo o seu vídeo. É o mesmo efeito que se você tivesse sentado num auditório falando para 200 pessoas, entendeu? Não tem essa interação. Então o efeito é o mesmo. Se você tem uma aula particular por Skype, como eu já tive muitos casos de alunos, o efeito é o mesmo do que se eu estiver sentado numa mesa junto com um único aluno. Então eu acho que o EAD, ele não necessariamente é diferente da aula presencial, entendeu? O que muda é a maneira como você administra esse processo, a maneira como você faz com que isso funcione. Tanto que o curso EAD, normalmente, ele exige muito mais proatividade, participação e empenho, no caso, por parte do aluno, do que um curso presencial. Porque, às vezes, falta essa questão do contato físico que empurra a pessoa, que faz a pessoa participar e fazer funcionar. Não sei se eu respondi bem a pergunta.
E você, Chico? Eu vejo hoje, por exemplo, o EAD, o ensino online, como uma ferramenta assim, absurdamente útil para muita coisa, sabe? De questão de ensino. Você pega, por exemplo, hoje a Alura Cursos Online, por exemplo, aí. Que poderia estar anunciando aqui. Mas enfim, eu pego, você vê ela hoje, eu já usei a Alura e, tipo, cara, sensacional, tipo, como eles te ensinam super na prática. É lógico, tipo, programação é muito mais fácil de ensinar na prática online, né? Mas enfim. Eles te ensinam muito bem, se você tem dúvida, você manda mensagem ali pra eles no chat, os caras te respondem, te ajudam, sabe? Tem sempre umas notas do professor que você pega, puta, não entendi direito isso aqui, se der as notas do professor, sempre tem alguma coisinha te ajudando a esclarecer, sabe? Então, meu, tipo, o EAD tradicional, vamos chamar assim, entre muitas aspas, eu acho que realmente ele é uma sala de aula só, tipo, online. O que também não é ruim, porque só de você não ter que se deslocar já é um puta avanço. Mas o EAD, como está sendo construído hoje, principalmente pelo grupo ali do Alura, que tem o Music Dot também, que é para música mesmo, para você aprender a cantar, tocar violão e tudo mais, ele está muito mais participativo, sabe? Não sei se isso é possível, se é loucura, mas existe, sei lá, alguma frente ou é possível fazer um ensino médio desse jeito, será?
Então, Matheus, o que você falou é basicamente a questão de que o que muda não é o meio onde se ensina. A questão não é se você está no meio virtual ou se você está no meio físico. Não é se você está presencial ou à distância. A maneira é como isso é ministrado, entendeu? Como isso é desenvolvido. Se você tem um ensino EAD que tem o mesmo conceito de uma aula clássica, onde alguém disponibiliza conteúdo e outras pessoas pegam esse conteúdo e tentam digerir eles para depois cuspir um resultado, você não tem avanço nenhum. Entendeu? O que você está falando é que esses novos processos EAD, eles estão muito mais baseados na interação entre as partes, e isso faz com que eles sejam mais eficientes, entendeu? Mas isso é algo que a gente sabe que funciona também no meio físico, na sala de aula, no ensino presencial. Então a questão não é o meio, mas sim a maneira como esse processo de ensino-aprendizagem é desenvolvido.
Do EAD, o que o Luca falou é bastante pertinente e, inclusive, eu queria acrescentar mais algumas coisas. Por exemplo, para montar um curso EAD, que seria, é uma equipe gigantesca. Tem equipe de edição, tem equipe de tutoria. Então, às vezes, isso gera até um orçamento maior do que o que é tido hoje na escola tradicional, que é a escola presencial. Igual o Luca falou, a atenção destinada ali para o aluno não muda muito do EAD para o presencial. Inclusive, no presencial, a valorização do aluno, ela fica mais afinco. Por quê? Quando você tem um curso de EAD, aquelas aulas são gravadas, serão disponibilizadas, e quem vai atender realmente o aluno não é o professor. É o tutor, não tirando o mérito do tutor, lógico. Por exemplo, temos o professor que vai montar o material, temos o professor que vai apresentar a aula, e depois tem uma tutoria que vai atender aquela gama de alunos. Porque você deve saber que para o curso EAD são milhares de alunos ali assistindo ao mesmo tempo, principalmente nessas faculdades maiores.
Inclusive, esse é o ponto bom, né, do EAD, que você ganha uma escala assim fenomenal, sabe? Tipo, apesar de você precisar de um puta do investimento a mais para fazer com que a aula aconteça, esse investimento é diluído na quantidade de alunos que acessam, né?
Sim, sim. Só que um outro ponto que eu gostaria de bater, que é interessante quando você trata a educação se evoluindo como uma ciência. Nunca vai ter um método exato, tipo, o melhor método para se ensinar. Igual o Luca falou, isso é um processo histórico, que ele sempre vem se alterando. Ora se preocupa com uma educação mais intelectual, ora se preocupa com uma formação mais física ali que seja. Depende do interesse, né, daquela formação. Hoje a gente se preocupa com uma formação que a gente chama de omnilateral, se preocupando com todos os lados, todos os aspectos, intelectual, físico, acadêmico, que seja. Então, às vezes, o EAD, ele ainda vai priorizar, se for destinado para o ensino médio, ele vai priorizar ainda o aluno a passar no vestibular. Talvez ele deixe alguma coisa, então, a desejar. Então, o que, que seria interessante aqui no Brasil, eu acredito? Talvez mudando o método de avaliação nos vestibulares, a gente poderia, sim, mexer depois no processo de ensino e aprendizagem.
Entrando agora um pouco mais na questão das coisas que temos que aprender, sabe? Que até que o Felipão falou ali um pouco atrás. Mas, tipo, meu, o que, que vocês acham, velho? Que, tipo, que sobra ou falta, sabe? Nesse pacote todo que a gente tem aqui, que a gente apelidou aqui já de pacotão, essa coisa bonita.
Se eu puder começar dando uma sugestão de uma matéria, até pelo que o Luca disse sobre a falta de professores para você fazer o homeschooling, você trabalha numa sala com 30 alunos, você não consegue dar atenção devida individualmente. Então, acho que uma matéria que seria muito importante, até mesmo se você pensar, hoje a gente segue mais ou menos o modelo do Paulo Freire. Aí o Paulo Freire fala sobre protagonismo juvenil, que é nada mais nada menos do que o jovem escolher desde cedo o que ele quer, que área ele quer seguir, o que ele quer da vida, quais são as metas, os objetivos da vida dele, e coisa e tal. Eu acho que uma das matérias para inserir o protagonismo juvenil, eu não gosto do Paulo Freire, mas aproveitando um pouco da teoria dele, acho que uma matéria interessante seria uma matéria onde o aluno ele aprende a estudar sozinho. Tipo, não é uma matéria que vai te ensinar algum conteúdo, por exemplo, matemática, português, filosofia. Não, vai te ensinar a estudar. E quem tem um livro muito bom, inclusive, é o professor Pierluigi Piazzi. Ele meio que explica como você pode aprender mais fácil as coisas, que é, claro, inserindo um pouco de prática, um pouco de teoria e sempre misturando para reter bastante conhecimento. Então, acho que a primeira sugestão de matéria que eu faria era uma matéria onde os alunos sentam e aprendem a estudar. Você escolhe qualquer coisa, você vai aprender a estudar. Nem que seja, assim, uma matéria, vamos supor, no começo do semestre o professor fala, olha, escolhe alguma coisa que você gosta. Aí no fim do semestre eu quero que você me mostre o que você aprendeu. Aí o professor, claro, vai passar umas técnicas de estudo, de autodidata. Então o aluno vai no final do semestre apresentar um trabalho e mostrar o quanto ele conseguiu aprender sozinho sobre determinada matéria. Eu acho que funcionaria, por quê? Porque se o professor dá essa liberdade para o aluno escolher o que ele gosta, o aluno vai se sentir motivado a estudar, vai se sentir motivado a pesquisar. Por exemplo, vivo de ciclo, assim, eu gosto, uma hora eu tô gostando de ciclismo, outra hora eu tô gostando de basquete, coisas do tipo, vou mudando. Quando eu tô fissurado em alguma coisa, eu estudo aquilo a fundo, porque eu tô gostando daquilo e eu me motivo a pesquisar sobre aquilo, mesmo que aquilo me prejudique em coisas mais importantes. Mas eu tenho vontade. E o aluno, quando ele ainda está no ensino médio, ele não tem obrigação de sair para uma faculdade, mas ele tem a obrigação de pelo menos aprender a estudar, aprender a usar as ferramentas que ele tem para buscar os conhecimentos. Porque eu fico assim meio triste quando eu vejo pessoas mais novas que têm as ferramentas, que eu não dá para falar pela nossa idade que a gente não teve, porque a gente também teve as ferramentas.
O Luca pode falar.
Essas pessoas não sabem, essas ferramentas não conseguem mostrar o conteúdo necessário para a pessoa, entendeu? Então, uma matéria nesse sentido, acho que seria bem legal para a pessoa entender o tanto de informação que ela tem. Ela tem muito mais informação que Da Vinci, que gênios do passado. Mas os caras eram gênios. Hoje, a gente, com muito mais informação, é medíocre. Então, uma matéria dessa, dando para o aluno o protagonismo que Paulo Freire quis, eu acho que seria muito interessante para pro aluno criar uma base para a vida, assim.
Não, eu acho isso aí, tipo assim, meu, do caralho mesmo. Posso dizer pelo Luca também. Porque, bom, pra quem não sabe, a gente fazia afinada engenharia de inovação, a gente foi a primeira turma da faculdade. Infelizmente a faculdade acabou fechando. Faculdade acabou fechando, a gente teve que procurar nosso rumo, né, basicamente. Mas o core da faculdade, a gente estudou com um cara que ele pregava muito isso, que era o nosso diretor, José Marques Póvoa. Esse tá vivo ainda, não tá igual a faculdade que morreu. Mas, tipo, ele pregava exatamente isso. Tipo, ele falava assim, ó, eu vou ensinar física pra vocês. E era uma física desgraçada, velho. Puta que pariu. Mas, tipo, vou ensinar física pra vocês. Mas o importante não é a física. É vocês aprenderem como que aprende. É isso que você tem que ser. Ele falava, você tem que ser estudante.
Ele tinha um discurso muito bacana, que era o seguinte, você cansou de ser aluno, então venha ser estudante. Porque aluno tem aula e estudante estuda. Então a pegada dele era, você tem que estudar, você não tem que ter aula. A aula você tem quando você quer uma palestra, você quer um assunto específico que só uma pessoa domina. Mas os assuntos que são abrangentes e podem ser encontrados em qualquer lugar, eles não têm que ser palestrados. Eles têm que estar ali disponíveis para você estudar. Então você tem que aprender a estudar como um estudante faz.
Isso sempre foi muito foda, mano. E é uma matéria que, tipo, realmente faz muita falta mesmo no ensino médio, no fundamental, tipo, em casa, sabe? Porque eu perguntar, sei lá, pra minha mãe e falar assim, mãe, como que eu aprendo a estudar? Ah, senta ali e estuda, caralho, sabe? Não tem erro. Senta a bunda e lê, entendeu? Esse que é o problema. Eu acho que quem pode trazer até uma visão bacana disso aí é o Felipão, que no meio dele ele propõe muita leitura e tudo mais pra pessoa se auto-aprimorar, né, Felipão?
Então, falando isso daí, pra mim é uma habilidade emocional chamada determinação. Simples. Você quer, realmente, põe a bunda na cadeira e estuda. Não tem segredo pra isso, é simples. Você quer aprender? Pega e aprende, pô. Pega, senta lá, estuda, morre, manda ver mesmo. Não tem que ficar realmente aluno, pô, a maioria da minha turma, cara. E eu, inclusive, na minha faculdade de engenharia, eu tava no meio de ano. Passava com 4,8, até mandar pra 5, bora pro bar. Mas e aí? Qual que foi a consequência disso na minha vida? Eu não aprendi determinação. Na minha faculdade, eu não aprendi a ser uma pessoa determinada. E isso daí, acho que foi o que mais me pesa. Acho que hoje é isso. Porque exatamente na mentalidade que eu tô hoje de levar o meu curso de aprimorar o meu comércio e ajudar as pessoas é realmente sendo aquilo que eu nunca fui. Então, meu, a grande diferença entre o ensino médio, passar no vestibular, passar nas melhores, não tem segredo, cara. Você quer fazer alguma coisa, você quer passar no vestibular, pega, senta e estuda. Não tem, você quer entrar em medicina, pega e paga o preço de uma pessoa que tá pagando pra ir pra medicina. Poxa, minha prima fez 3 anos de cursinho, sabe? Realmente foi lá e mandou ver. Ela não tinha tanta... ela precisou desenvolver um raciocínio rápido porque ela decorou a maioria das coisas. E haja determinação pra decorar tudo isso.
Então, porque, tipo assim, eu concordo com você, mano. Tinha uma professora que falava, conhecimento entra pela bunda. Você tem que sentar e estudar, tá ligado? Mas, tipo... É o...
Essa será que fez na prática? Aprendeu na prática?
Ah, você conheceu ela.
Eu acho que a chamada desse podcast pode ser Conhecimento entra pela bunda.
O título tem que ser esse. O título vai definitivo esse.
Mano, vai ser esse. Mas tipo...
Pessoal, se todo mundo concordar, isso daqui não vai ficar legal. E eu discordo. Eu acho que assim... A determinação, ela ajuda. Só que quando você é jovem, quando você tem, sei lá, entre seus 8 e 16 anos, é difícil você se colocar, ou pelo menos se sentir à vontade, se sentir determinado, para estudar alguma coisa que não faz sentido para você. A falta de objetividade e a falta de inspiração para estudar é um dos maiores problemas. Eu falo isso como um professor de matemática, que tem conteúdos que muitas vezes não tem objetividade nenhuma pro aluno. São assuntos, são temas que às vezes não encaixam com a realidade dele. E como que você cobra de uma pessoa que se sinta inspirado, que se sinta à vontade, animado, determinado para discorrer sobre esse assunto, para estudar, para ler mais sobre isso, sendo que aquilo não tem nada a ver com os propósitos dela, não tem nada a ver com o objetivo dela, não tem nada a ver com a realidade com que ela vive. A gente às vezes estuda física, aí você fala numa sala de aula sobre o funcionamento de uma máquina de fusão, sendo que o aluno não tem nem micro-ondas na casa, entendeu? Então, existe uma diferença de determinação quando a pessoa está falando sobre algo que a inspira, que faz a ter vontade de continuar com aquilo, e quando a pessoa tá falando sobre algo que não tem nada a ver com o objetivo dela, ou às vezes ela nem tem um objetivo pra isso.
Eu concordo com você, Luca, mas tipo, é que você não deixou continuar, você meio que me cortou depois do conhecimento entrar pela bunda?
Ih, ô louco, cortou, hein? Não deixava.
Aí...
Entrou pela bunda e cortou.
Não, foi.
Entrou cortando.
Famoso dedo no cu e gritaria. Mas, tipo, o que eu ia continuar falando é... Não é só, tipo, a pessoa ter vontade, nem nada. Também, tipo, tem formas de otimizar isso, sabe? Que eu acho que é bem o que o Thomas tava querendo propor, sabe? Ali atrás. Porque, tipo, você tem técnicas de aprender mais fácil. Você tem técnicas de até decorar mesmo, sabe? Tem coisas que, tipo, você tem que decorar, entendeu? Você tem muitas técnicas pra te ajudar a ser mais eficiente e tudo mais. E aprender a aprender não é, tipo, só você aprender uma matéria, mas sim você começar a conhecer os seus atalhos, tipo assim, puta, como eu aprendo melhor? Ah, eu, Matheus, eu consigo aprender melhor quando eu consigo visualizar o que tá acontecendo, por exemplo, na física, sabe? Sei lá, cara, se eu não imagino o que tá acontecendo, eu não consigo entender, não entra, se eu não consigo meio que, entre aspas, simular na minha cabeça, sabe? Esquece, velho, aí não vai entrar, entendeu? E, tipo, são técnicas, sabe? Essa técnica, assim, lúdica que eu criei pra mim é uma técnica, entendeu? É que eu acho que, meu, tem que ser ensinado, sim. Eu acho que tanto a motivação é importante, mas também a técnica ajuda pra cacete.
É o que eu queria aproveitar pra comentar, porque a minha formação foi em física. Então, esse ponto que o Matheus acabou de falar, ele realmente, assim, é uma incógnita gigantesca. Porque, assim, na rede estadual, por exemplo, você tem contato com a física no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. E são duas aulas semanais. Então, você coloca assim, vou falar a perspectiva do professor, que ele tem que explicar um assunto que é completamente complexo, que, assim, realmente você vai ter que falar de uma máquina de fusão nuclear que seja, ou fissão nuclear que se discute hoje em dia, e o aluno não sabe nem que o celular dele utiliza ondas eletromagnéticas para poder fazer a comunicação. Então, assim, é algo totalmente abstrato para o aluno. E para o professor passar isso para o aluno, fica complicado em duas aulas. Porque como que o aluno veria bem? Através de experimentos que ele poderia levar para a sala de aula, e à medida que ele fosse fazendo experimento, ele iria explicando a parte teórica. Mas agora eu lembro vocês, são duas aulas semanais. Isso o professor ainda ele tem que se preocupar com o vestibular que o aluno vai fazer, ele tem que se preocupar em atender 30 a 40 individualidades, que no caso quando a gente fala de aluno e retomando um pouco o método de aprendizagem, a gente fala de individualidade do aluno. Tal aluno gosta de ouvir música enquanto estuda, tal aluno gosta de sentar debaixo da árvore para ouvir música. Isso tudo vai girar em torno da individualidade. Então isso vai gerar uma reação em cadeia e fica realmente complicado. Eu consegui fazer física porque realmente eu senti interesse, eu me senti curioso. Mas você pega numa sala de 40, só eu que me dediquei à física.
Só meio que complementando, eu vou dar um exemplo, porque assim, eu gosto de basquete e esses dias até morreu o Kobe Bryant, que vocês devem ter visto, e eu comecei a ler e assistir alguns vídeos sobre a vida dele, sobre a carreira e como ele levava mais ou menos a carreira dele. Kobe era um cara que, assim, se alguém ia treinar a 7, o cara já tava treinando a 5, porque ele tinha um pensamento matemático seguinte: se o cara treina das 7 às 17, ele treinou, sei lá, X horas. Se eu treinar das 5 até as 17, eu ganho 2 horas por dia. Isso num ano vai dar tantas horas. Então era um cara que trabalhava muito, exaustivamente, e pensando em trabalhar além dos caras. Só que o principal ponto do trabalho dele era o seguinte: quando ele entrou na NBA, os alunos que entravam na NBA mais ou menos na mesma época que ele já começavam a meio que se aperfeiçoar. Ah, meu lance livre é ruim, meu ponto de 3 é ruim, minha defesa... Então o cara ia nos pontos específicos. Kobe continuou treinando a partir dos fundamentos do basquete, que são as técnicas. Então, essa ideia dessa matéria, do aluno aprender a estudar, você poderia reduzir algumas matérias desnecessárias, por exemplo, de dentro da matemática, de dentro da física, de dentro da biologia, que o aluno nunca vai ter contato com aquilo, você reduz aquilo e ganha mais tempo. E com esse tempo, você ensina o aluno a conhecer as técnicas. Porque quando você conhece as técnicas, qualquer conhecimento que você queira adquirir, você vai adquirir de uma forma muito mais rápida e muito mais eficiente. E o aluno, ele não tem a obrigação de sair no terceiro ano do ensino médio com 17 anos e definir a carreira dele pro resto da vida. Ele não tem essa obrigação de definir a vida dele com 17 anos. Mas a partir do momento que esse aluno que estudou essa matéria de aprender a estudar, a partir do momento que ele fala, não, é isso que eu gosto, ele vai saber fazer isso muito bem. Porque ele vai saber estudar aquilo, ele vai saber a técnica daquilo, porque a faculdade preparou ele para saber a técnica e não para saber coisas que ele não precisava. Então é só para complementar esse meu pensamento dessa matéria. Se vocês quiserem sugerir mais alguma matéria, pode fazer.
Deixa eu fazer uma pergunta então. Algum de vocês então acham que realmente há necessidade de mais aula prática?
Nossa, esse é inclusive um dos pontos, eu acho. Velho. Vocês acham que realmente deveria ter mais prático? Eu pessoalmente acho que sim. Porque as aulas práticas eu acho que você guarda muito mais. São aulas mais caras também, se eu for pensar um pouco do ponto de vista do negócio da escola, né? Pensando assim. Eu acho que sim, deveria ter muito mais aula prática e não só isso, aula lúdica também, sabe? Por exemplo, hoje em dia você tem muito professor de história usando nerdologia, entendeu? Que tem lá de terça-feira o nerdologia história. É, tem professor de biologia, de física, usando nerdologia ciência para explicar algumas coisas, sabe? Então, apesar de não ser prático, é uma coisa que é muito bem feita, sabe? Que ajuda bastante, ilustra muito bem, entendeu?
Eu acho que a teórica e a prática deveriam ser divididas meio a meio, porque, perdão, eu não lembro o nome de quem foi que falou agora há pouco das preocupações do professor com vestibular, com 30 individualidades e tal. Mas eu acrescento mais uma, e não sou o professor, mas imagino que o professor deve ter essa preocupação, que é você fazer o aluno reter o conhecimento pelo menos por 7 dias, até a próxima aula. Porque isso deve pesar na cabeça do professor, o aluno chegar sem lembrar do que ele viu na outra aula. Então eu acho que deveria ser uma aula teoria, uma aula prática. Uma aula teoria, uma aula prática. Porque tudo aquilo que ele vê na teoria, ele já põe na prática e retém um pouco mais. Então fica mais fácil para o aluno ir progredindo ao longo do semestre ou ao longo do ano, dependendo da escola.
E assim, colocar mais um adendo aqui, que infelizmente no estado, é que eu estou atuando no estado, né? Então eu tenho muito o que contribuir nessa perspectiva. Mas no estado tem um nível de sucateação da educação, para você ter uma ideia. Eu não sei se vocês já ouviram falar de professor eventual.
Já ouvi falar. Minha mãe é goi, inclusive, vive tendo problema com isso.
Então o professor eventual é o seguinte, é aquele que vai substituir o professor que de última hora não pôde dar aula. Mas agora vem um detalhe importante. Eu, por exemplo, formado em física, não sou tão bom em inglês, tive que eventuar uma aula de inglês. Então, o que aconteceu? Essa aula, infelizmente, não foi aproveitada, porque eu não tinha um material para passar para os alunos. O professor, ele não preparou o material para passar para os alunos. Então, isso tudo vai gerando sempre um atraso. O que a gente vê hoje bastante no estado? O aluno, ele vem do quinto ano para o sexto, sem ter visto todo o conteúdo do quinto. Mas por que ele não conseguiu ver todo o conteúdo do quinto? Porque no quinto ano ele teve lá alguns contratempos, falta de professor durante um tempo, o professor afastou, não teve quem repor. Então foi esses professores eventuais, que infelizmente não é a mesma coisa. Então isso tudo traz uma agravação para a educação. E voltando um pouquinho da parte de métodos de ensino-aprendizagem e forma lúdica, hoje a gente reconhece três, bom, pelo menos que eu consigo citar aqui agora de memória, mas três métodos de ensino, que é o tradicional, que é praticamente assim, o professor vem e vai ensinar o aluno, não tem tanto diálogo ali, mas o professor apresentando a matéria. Tem o método progressista, que ele vai trabalhar com o construtivismo, o método do Paulo Freire, que é aplicado hoje. E agora, nesses, acho que 2 ou 3 últimos anos, está sendo desenvolvido educação com multimeios. Então está disponibilizando várias plataformas, vários aplicativos que vão auxiliar o aluno dentro da sala de aula com o uso do celular. Aí só retomando um ponto lá atrás, que eu havia dito que nunca vai ter uma forma excelente para promover o ensino. Pode ver que teve o tradicional, depois apareceu esse progressista e hoje a gente tem multimeios. Com certeza virão outros.
É, e até porque cada um aprende de um jeito e aprende numa velocidade. Então você não tem como generalizar uma forma de ensinar, né? Você tem que criar várias maneiras. E nesse ponto é muito bom o professor particular, quando ele é capacitado, porque o professor particular que consegue entender as dificuldades do aluno, ele consegue criar um ensino personalizado mais eficiente para o aluno. E até seria bom para os alunos aprenderem a ter uma noção das suas dificuldades, das suas facilidades, dos seus gostos, das técnicas que ele domina, para ele mesmo se conseguir construir um conhecimento muito mais proveitoso, muito mais rápido. O problema educacional é justamente na parte coletivista da coisa. Você coloca tudo muito coletivista, tudo muito em blocos, em turmas, e aí você não consegue entender o problema de cada um, a dificuldade de cada um. Eu fico só imaginando o tanto de talento que a gente desperdiça num país como o nosso por falhas assim no nosso sistema educacional. Deve ter muita gente boa, cabeça, que nunca vai se encontrar, às vezes não domina uma matéria e por isso não passa no vestibular, não tem dinheiro para fazer um cursinho e, infelizmente, não vai para frente.
Queria indicar um tema para um possível segundo podcast, que assim, aqui no Brasil você tem uma coisa que não precisa você ter curso superior para ficar famoso ou rico. Mais uma vez, não desmerecendo as profissões, mas no primeiro dia, na segunda-feira dessa semana, foi o acolhimento dos alunos. Eu fui lá e participei. teve uma dinâmica que era para falar sobre sonhos e perspectivas dos alunos. E nesses sonhos e perspectivas, o que estava muito presente, pasmem vocês, eram jogador de futebol, MC, DJ.
Mas isso em todas as matérias, né? Tipo, alunos de todas as matérias.
Só profissão.
Sim, sim, no caso assim.
É, só profissão excelente, né? MC, jogador de futebol, já pega e faz os dois. Pronto.
Eu acho legal que são todas extremamente plausíveis.
Sim, lógico.
E fáceis de se conseguir também.
Muito. Mas assim, eu fiquei um pouco preocupado, porque numa sala de 30. Eu acho que eu vi uma que estava interessada em ser jornalista e um outro que estava querendo ser médico ou veterinário. 95% da sala, às vezes nem tem perspectiva, às vezes a perspectiva deles era simplesmente quero comprar um carro, quero comprar uma moto.
E não tinha ninguém querendo ser youtuber, essas coisas?
Não, milagrosamente não. Pelo menos na minha sala. Eu fiquei em uma sala só com alguns alunos, nas outras salas também estava acontecendo a mesma dinâmica. Mas, realmente, eu fiquei um tanto quanto assustado.
Você falou essa questão, é interessante, tem um especialista em educação e criatividade, ele é britânico, é o Ken Robson. Ele, uma das palestras mais famosas que ele fez, tema-chave da palestra é uma frase onde ele fala que a escola mata a criatividade. Esse é o grande poder da escola. Temos um modelo de ensino que pega um aluno com uma explosão de energia, vontade e uma capacidade de conhecer e descobrir o mundo, coloca ele sentado numa carteira atrás de outro aluno e obriga ele a se comportar e seguir regras que não fazem sentido nenhum. Destruindo a capacidade desse aluno de dançar, de correr, de pular, de desenhar, construir, de fazer, para se tornar aquilo que a escola determina como o bom aluno. O aluno comportado, quieto, de cabeça baixa, lendo um livro e obedecendo alguém que está lá na frente falando. Então, esse é o grande poder da escola.
Você acaba empatando a criatividade do aluno ali, né?
Sim, não. Ou até destruindo, né? Você tem... hoje um modelo... Nós temos hoje um modelo de ensino que não incentiva, ou pelo menos não proporciona meios para que um aluno se torne dançarino, para que um aluno se torne desenhista, para que um aluno se torne músico, para que um aluno se torne qualquer processo criativo da coisa. Até mesmo eu acabei de falar, o modelo de bom aluno é o aluno que não faz bagunça, é o aluno que não faz barulho, é o aluno que não dança, que não se mexe, que não extrapola, sabe? É o aluno que se contém e se mantém nesse padrão silencioso e sensato, vamos dizer assim. E esse é o poder da escola, acabar com a criatividade. Só para agregar um pouco mais, eu acho que se a gente está falando de educação, o interessante é a gente trazer alguns modelos que deram certo. E eu acho que o melhor modelo que a gente pode trazer para essa conversa é o modelo da Finlândia. A escola da Finlândia hoje, e desde 2016, ela está em primeiro lugar no ranking das escolas do mundo. Ela tem o melhor sistema de ensino do mundo. E algumas das características que a gente citou aqui agora fazem com que ela consiga esse título. Uma delas é a questão da individualidade do aluno. Na Finlândia, a escola entende que cada aluno é individual e deve ser respeitado dentro da sua individualidade. Tanto que todas as matérias elas tratam com pelo menos 5 níveis de dificuldade para qualquer tipo de atividade que é desenvolvida. Outra coisa legal é que a Finlândia ela entendeu que eles devem trabalhar competências no lugar de conteúdo. É aquilo que a gente estava falando sobre uma matéria que ensina a aprender. Então você não tem que se preocupar em desenvolver assuntos, conteúdos. Você tem que desenvolver competências para que o aluno se torne capaz de fazer as coisas, se torne capaz de estudar, se torne capaz de desenvolver e, consequentemente, o conteúdo vai servir como preenchimento disso tudo. Outro ponto muito interessante, eu acho que retoma a educação, ela é um produto, ela é algo, ela é um negócio, ela é um comércio, ela tem um preço, ela tem um valor e ela tem um público interessado nisso. Tanto interessado que dê certo, quanto interessado que não dê certo para muitos. A primeira medida que fez com que a Finlândia tomasse o primeiro passo bem-sucedido para uma escola de sucesso foi determinar que a educação não pode ser cobrada. Então a Finlândia extinguiu as escolas particulares, obrigando as escolas públicas a se tornarem tão boas quanto qualquer outra escola, já que era a única opção que existia. Então isso criou uma pressão pública para que o ensino se tornasse bom, a primeira medida. A segunda medida que a Finlândia tomou para tornar a escola uma escola de sucesso foi reduzir o tempo do aluno dentro da escola. A Finlândia entendeu que o aluno, a criança, precisa viver, precisa brincar, precisa se divertir e conhecer o mundo. Então, os alunos na Finlândia, eles estudam menos de 4 horas por dia. E todas essas horas que eles ficam na escola, grande maioria, como a gente já discutiu sobre isso aqui, gira em torno de atividades práticas. É interessante ressaltar também que os alunos, eles estão sempre voltando com um objetivo. Eles sempre têm um tema ou um trabalho para se desenvolver, um projeto no qual eles estão engajados. Nunca eles estão só assistindo aulas aleatórias e soltas. Eles sempre estão desenvolvendo um projeto no decorrer do ano, e esse projeto é suportado por todas as disciplinas que eles têm. Então, eles usam as disciplinas para agregar o seu projeto, que é o carro-chefe do aluno durante o seu desenvolvimento. Inclusive, a Finlândia tem um outro pensamento sobre avaliação. Nos anos iniciais, eles nem discutem a avaliação com o aluno. A avaliação é discutida junto com os pais. É um modelo que realmente se preocupa em permitir que a aprendizagem proporcione para todos os alunos uma experiência que faça com que eles se sintam bem-sucedidos, tanto no seu aprendizado acadêmico, quanto no seu aprendizado socioemocional. Então, eu acho que é um exemplo bacana. Muito do que a gente falou se encaixa nisso, a gente entende isso, mas a Finlândia conseguiu fazer dar certo. Ela conseguiu construir um modelo de sucesso que se preocupa não só com o aprendizado do aluno, mas também com o socioemocional dele, para que ele seja uma pessoa feliz, para que ele seja uma pessoa que se sinta realizada. E como consequência disso, ela se sente à vontade para desenvolver a sua vida profissional e acadêmica.
Caralho, quero estudar na Finlândia.
E quantas Copas do Mundo a Finlândia tem mesmo?
Caralho!
Quantos MCs conhecidos eles têm?
Futebol chegando.
Nenhum. Não, mas agora é sério.
Nunca vão ser pentacampeão desse jeito.
Jamais.
Estão educando errado demais, mano.
O que adianta a criança ficar na rua e não jogar uma bolinha, né?
Então, se usar um craque.
É porque eles incentivam a criança a brincar, não a jogar bola, né?
Estão brincando errado.
Brincar de xadrez. Tem um documento aí vigente que chama BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Ele hoje aqui no Brasil, ele é um compilado de toda a legislação que ampara a área da educação. Então ele é um compilado dessas leis e fornece as regras legais, lógico, para fundamentar hoje o ensino fundamental. Ela traz para a gente 10 competências. Não vou tratar delas aqui, porque viraria outro podcast. Mas, assim, a preocupação que está tendo desde o ano passado até então está sendo essa particularidade de trazer a prática para o meio do aluno. Inclusive, uma palavra bonita também que apareceu no meio educacional, que é a interdisciplinaridade. Ela fazer o cruzamento das disciplinas ali durante o ensino. Essa BNCC tem um projeto para trazer também para o ensino médio, porque no fundamental até então tem sido vista com bons olhos. Então vai ter uma tentativa de trazer para o ensino médio. O que é interessante falar dela? Na pauta fala, até a gente comentou rapidamente ali, de ensino de forma lúdica. Na Finlândia eles utilizam bastante a forma lúdica, prática, igual o Luca falou, e isso tem sido visto com muito bons olhos. Tem outro método também de ensino, eu pelejei para encontrar aqui, mas eu não encontrei. Mas as crianças, elas não têm caderno, o material delas. Nos anos, correspondente aos anos iniciais aqui no Brasil, né? Que seria o fundamental do primeiro ao quinto ano. Então as crianças, elas não têm caderno. O que elas têm é massa de modelar, giz de cera, elas podem rabiscar as paredes, elas vão utilizando da criatividade. Não tem carteira, são puffs, são tapetes, são tatames esparramados pelo chão. Então, assim, essa forma lúdica de ensino e aprendizagem, ela está sendo utilizada. Não sei se alguém tem a curiosidade por que eu estou falando toda hora ensino e aprendizagem. Porque a perspectiva que se tem hoje é que o professor em sala de aula, ele não é o protagonista. Ele é alguém ali mediador, então ele também aprende com os alunos. E isso vai acarretando na carreira como profissional do próprio professor, para ir se prontificando para novas turmas.
Não, isso eu acho bem legal mesmo. Eu vi um TED Talk, cara, um tempo atrás, do Atila Yamarino, sabe? Do Nerdologia. E ele faz um comparativo super bacana hoje em dia. que ele fala o seguinte: é, antigamente, o que era a escola? Você chegava lá e o professor era uma fonte de água. A água é o conhecimento. E você tinha que beber daquela fonte. Você só tinha aquela fonte pra beber. Só que hoje em dia, a gente tá inundado de conhecimento, sabe? Porra, você entra na internet, você acha de tudo, tudo. Coisa útil, coisa inútil. Você acha conhecimento tipo, dos mais diversos, variados e... tudo, você acha tudo muito boa qualidade, assim como em má qualidade. E hoje em dia, principalmente esse protagonismo do professor, acaba sendo jogado de lado mesmo, porque ele tem que ensinar como que os alunos vão beber essa água. E não tipo, ó, eu sou a fonte, venham beber de mim, sabe? Isso eu acho um negócio bem legal mesmo, tá super alinhado com as tendências mesmo hoje, né, sobre educação.
Tem até uma frase que a gente fala que hoje tem excesso de informação com pouca organização. Não é à toa que a gente está retomando alguns assuntos aí que eram para estar determinados, né? Como terra plana.
Não, pera aí, não fala assim não.
Alguém falou terra plana?
Isso dói o coração, isso dói o coração.
Cara, ó, eu te desafio a passar uma hora no grupo dos terraplanistas no Facebook. Você vai ver como a matemática deles é avançada na trigonometria, né, Luca? Pra provar...
Perfeito. Não!
Cara, pra provar o que o Sol tá muito mais perto e é menor do que você pensa.
É dia 24 horas, né?
Foi Eratóstenes,
assim,
né?
Isso é só pra
rebater. Foi Eratóstenes, né? Que demonstrou que a Terra era redonda de dentro da biblioteca, não era?
Foi ele mesmo.
Não, ele utilizou um poço e uma cidade e...
Uma informação que ele viu sobre...
Foi Eratóstenes.
Eratóstenes mesmo.
O que eu achei incrível é que ele falou...
A margem de erro dele foi de menos de 2% pra medir a circunferência da Terra, cara.
Exatamente.
Cagado.
Não, cara, pra contar a distância lá entre as duas cidades, velho, ele contratou um rapaz pra ir contando os passos daqui até lá, tá ligado?
Exatamente.
E, mano, como ele conseguiu 2%, velho... Ou esse cara que contou os passos chutou muito bem quantos passos eram. Ou, mano, velho, não tem outra opção, é isso, velho. Foi sorte.
Contador de passos, mas os livros não falam dele.
Ninguém fala do contador de passos. Isso é justo, tá ligado?
Contador de passos. Grade plena ou grade modular. Que é uma coisa que a gente discutia na faculdade. Por exemplo, depois que você passa o primeiro ano da faculdade, você pode escolher as disciplinas que você vai fazer. Então a gente pensou, por que não isso aplicado no ensino médio? Porque como a gente discutiu até agora, no ensino médio o aluno ele não está determinado no que ele vai ser pro resto da vida, mas ele já tem algumas áreas de interesse. Então não por que focar nisso.
Isso eu acho sensacional, inclusive, tipo assim, eu sou até um pouco extremo, digamos assim. Se eu tivesse essa opção, velho, fazer conta pra fazer, tipo assim, cara, se eu estudar 4 horas por dia, eu me formo no ensino médio em 3 anos. Puta, se eu fizer 8 horas por dia, velho, um ano e meio eu já mato essa porra, sabe? Nossa, eu com certeza teria feito isso. Isso é uma liberdade que eu realmente, pensando assim, em retrospecto, eu gostaria muito de ter tido, sabe?
Beleza, agora vamos supor, você está no ensino médio e pode escolher algumas matérias, por interesse do aluno, né? Aí o aluno vai lá, escolhe matemática, física, química, biologia, deixa algumas matérias de fora na parte de história, geografia e coisa e tal. Aí ele se forma. Há algum impeditivo dele para cursar história? Não. Mas agora vamos para um outro lado. O cara estuda história, geografia, portuguesa, história da literatura, blá blá blá. Aí ele quer fazer física. Cara, ele vai fazer física, ninguém vai impedir ele, porque se ele passar no vestibular, beleza. Agora, o cara vai chegar sem ter estudado aquilo ali. Então, eu não sei se eu confiaria muito em você tirar algumas matérias dos alunos, tipo, por interesse. Acho que é legal você deixar as matérias para os alunos e eles estudarem o que é mais essencial para a vida. E não tanto aprofundado.
Mas a grade modular, tipo, apesar de você escolher quando você faz, o horário que você faz e tudo mais, você pega quem faz muito bem isso hoje em dia é o FABC, né? É uma zona lá, dizem. Mas, tipo, funciona. Lá funciona assim, chama BCT, né? Que é Bacharel em Ciência e Tecnologia, que é o primeiro ciclo da engenharia. Aí depois você se forma em engenheiro aeronáutico. Então meio que você sai com 2 diplomas, entendeu? Um exemplo. Apesar de você que monta a sua grade, você tem os pré-requisitos, entendeu? Nada te impede de pegar uma matéria do... puta, acho que é BHL, sei lá, bacharel de História e Literatura, tem um bagulho assim. É, não lembro, da parte de humanas, se você tá fazendo engenharia, se entrou no BCT. Mas, tipo assim, você tem os pré-requisitos, tipo, mano...
Então, mas isso você tá falando do ensino superior.
Isso, mas a gente pode aplicar isso no médio, por exemplo.
Então, não, mas se tiver dessa forma no ensino superior, já é perfeito. É tipo uma pré-faculdade. E depois o cara, mais ou menos, ele já tem mais maturidade pra saber o que ele quer. Eu acho que com um jovem, você entra com 15 anos no ensino médio, 14, 15 anos, ele não tem muita maturidade pra falar, não quero estudar muito disso. Entendeu? Porque o gosto nessa época, o gosto muda muito. Até hoje, eu tô com 22 anos, até hoje meu gosto muda. Imagina naquela época como não era.
Não, eu sei, mano. Outra... Mas, tipo, você tem a opção, na verdade, que você tem é de fazer agora ou depois só. Entendeu? Você pode falar assim, vou...
É, você vai ter que ser obrigado a fazer.
É, exatamente. Tipo, você não... Não tem como você falar assim, mano, vou me formar no ensino médio sem fazer uma aula de português, tá ligado? É, não tem como. Você tem que fazer. É lógico que a gente pode, nesse método poderia, tipo assim, reduzir, tipo, o necessário, sabe? Do português e, tipo, dar mais margem pra quem quer se aprofundar mais, entendeu?
Sim, mas, tipo... então, mas o que eu quero dizer, Mate, é que o que eles deveriam fazer é o seguinte, reduzir as matérias que não são essenciais. As matérias mais aprofundadas em determinado curso. Igual acho que o Luca falou da parte de matemática, que só existe na engenharia. Engenharia de computação. Elimina essas coisas todas e deixa a base mais enxugada, o mais enxuta possível para o aluno. E não coloque coisas mais complexas para o aluno, só que mais direcionadas. Deixa enxuta. E aí na parte da faculdade, na parte do ensino superior, ele vai para o mais complexo. Ele já vai ter tempo para ir para o complexo depois que ele se formar no médio. Então o certo seria só enxugar mesmo as matérias não essenciais para o aluno. E dar liberdade, não de escolha, mas liberdade pro cara, sei lá, ficar na casa dele, estudar outros tipos de matéria. E não a liberdade, falsa liberdade, pro aluno só falar, eu quero mais matemática, eu quero mais física. Ele vai falar, não, eu quero finança, eu quero aprender um pouco de programação, entendeu? Tipo, matérias diferentes. E não as mesmas matérias, só que mais focadas. Isso deixa pra faculdade. Esse é o meu ver, né? Vocês podem não concordar.
Não, eu concordo. Eu acho que tem que ter, tipo... Tem essas matérias, inclusive, eu acho que devia estar até, tipo, no ciclo básico mesmo. Por exemplo, finanças. Porque, afinal, todo mundo mexe com dinheiro, né? Tem uns que mexem com mais e com menos. Mas todo mundo tem que saber mexer, sabe? Senão, você começa a fazer prestação atrás de prestação. E quando você está numa bola de neve, que é um puta parto você sair, sabe? Mas eu acho que sim, tem que ter essas outras opções, sabe? Tipo assim, diferentes, né? Até pra pessoa também escolher uma faculdade com um maior embasamento, né? Se você parar pra pensar. Mas eu acho que também tem que ter, por exemplo, tem lá a física básica, tem a português básico lá que você tem que fazer. Mas também fala, porra, cara, eu gostei tanto de português, velho. Eu quero fazer um português médio, um português avançado também, entendeu? Eu acho que tipo, assim, você tem que ter uma liberdade de escolha nisso também, porque programação é uma coisa, tipo assim, entre aspas, né, específica, que hoje em dia já não é mais específico pra porra nenhuma. O que eu imagino, né, o idealismo, o sonho, é tipo, você poder realmente, tipo assim, escolher as coisas, você tem que fazer o basicão de tudo, mas poder escolher coisas mais complexas que te agradem, entendeu?
É, eu entendi, Mate. Eu não concordo nessa parte de deixar mais complexo, porque eu acho que a faculdade pode fazer isso, e o cara pode mudar de ideia, aí ele fala, putz, fiz 3 anos de física avançada e hoje não quero mais fazer física. Entendeu? Tipo, eu acho que o aluno é muito novo no ensino médio para decidir essas coisas. Então você tem que dar um leque maior e liberdade, assim, no sentido de escolher matérias fora do comum, fora do padrão. Mas, se, eu não sei, na época que você estava no ensino médio, você escolheria fazer física avançada? Agora imagina se você escolhe fazer física avançada e muda de ideia, assim, entendeu? Pode acontecer.
Não, eu entendi, mas tipo, só acontece com a galera na faculdade. Olha o Luca, fez 4 anos de matemática e tá fazendo engenharia agora. Entendeu? É normal, eu acho que é um jeito também de você se conhecer.
Mas isso bate no tema que eu falei, no meu primeiro discurso, que é a questão da necessidade desse nível de complexidade. Entendeu? O ensino superior, ele tem uma característica. O ensino médio tem outra característica. Eu concordo que o ensino médio, ele não é o fundamental. Lógico, ele não precisa das matérias fundamentais para se construir o início do seu estudo. Por isso é o nome, ensino fundamental. O ensino médio, ele já é uma base para te preparar para o ensino superior. Logo, eu concordo que ele não precisa de conteúdos tão complexos e aprofundados, porque isso é uma característica do ensino superior. Quando você se especializa em um tema, você se especializa em uma área, você se torna um profissional naquilo. Logo, você vai ver assuntos de maior complexidade e maior profundidade. Então, eu concordo também que o ensino médio, ele deveria ter um leque maior de conteúdos, ele deveria ter economia doméstica, ele deveria ter matemática financeira, ele deveria ter manutenção, ele deveria ter diversos conteúdos que não fossem fundamentais, mas agregassem o suficiente para que ele se preparasse para o seu ensino superior. Inclusive matérias mais técnicas. Tem a base da matemática? Sim. O suficiente para ele se preparar para o superior. E não a ponto dele se especializar e se aprofundar, porque isso não é uma característica, ou pelo menos não deveria ser uma característica do ensino médio.
Eu encontrei aqui a BNCC, que seria, que até então, né, vai ser aplicada para o ensino médio, que ela vai falar exatamente disso que a gente está discutindo aqui, que é essa opção por área de interesse. Então, o aluno, no momento que ele for entrar no ensino médio, ele vai ter um momento de opção. Isso dito na BNCC já, viu, gente? Eu não tô tirando da bunda.
Ah, mas o conhecimento entra aí, hein?
Tem que sair por onde linguagens... entra. Desculpa, eu fiz um comentário aqui. Retoma seu texto. Eu só falei que tem que sair por onde entra. Nossa,
sacanagem. Pô, talvez saia pela boca,
com
né?
Entre e sai de conhecimento, hein?
É um vai e vem que Jesus...
Só queria dizer que não, isso então... vai ficar na edição, hein?
Ótimo.
Pode deixar.
Então, assim, dentro da BNCC, a gente tem quatro áreas específicas. Elas são área de linguagens e suas tecnologias, área de matemática e suas tecnologias, área de ciências da natureza e suas tecnologias, área de ciências humanas e sociais aplicadas. Então, nessas quatro áreas, o aluno ele teria já que optar por uma área de interesse. Como que seria essa grade? Iria de acordo com a opção do aluno. Entendendo que no ensino integral, que a BNCC também ela prega com bastante afinco, é que o aluno ele teria que optar ainda por uma formação técnica. E essa formação técnica por parte da escola acho que renderia outro podcast. Mas assim, já vai cair esse peso no aluno, que é o que a gente está discutindo. Um aluno de 15 anos que não sabe a roupa com a qual sai, não sabe escolher um lanche entre cinco opções, já vai ter que determinar ali o que, que ele vai fazer durante os três próximos anos. Mas assim, o que, que vai acontecer? Talvez ele vai começar uma área de interesse, faz um ano e meio, não é isso que eu quero. Ele vai ter que voltar e fazer os três anos de novo.
Ah, tô vendo que na verdade o negócio ele é super produtivo, esse negócio, não?
Ô, demais.
Você viu? É bom, né? Vai lá, Matheus.
Eu tô animado
com a educação. Isso tudo vai mexer com os cofres públicos também, que já é um assunto para outra discussão, mas...
E não tem o pilar da educação física?
E suas tecnologias?
Não é.
E suas tecnologias?
Então, a parte de... Essa parte assim mais educação cultural, que é assim, artes, humana, educação física, sociologia... Não, sociologia tá na parte de ciências humanas. Mas essa parte de educação física e artes, ela tá na área de linguagens e suas tecnologias. Porque eles interpretam agora que a educação física não seria apenas esporte, mas também a expressão corporal.
Então eu iria para essa aí, para virar jogador e MC. Ó, dá para virar jogador e MC na mesma...
No mesmo tempo. Ele vai ser um jogador, beleza. Que vai sair cantando.
Ou gente, seja, a gente já sabe qual vai ser a área mais escolhida, né?
Já.
Ou seja, chegamos à conclusão, tá, então, né? Saturado. A educação brasileira bate de longe da Finlândia só pelo número de jogadores de futebol e Copas do Mundo, certo?
É, certo, perfeito. Foi pronto.
E é isso aí, galera. Se vocês curtiram o cast, podem entrar em contato com a gente. Eu sou @berzinmateus.
O meu é f_veronese, com SE no final.
O meu é chico.mineiro.
O meu é agorretaluca, agorreta com dois R's, luca com K.
O meu é @thomasboscariol e também @sabiasmotogrupo.
E é isso aí, então, galera. Se quiserem entrar em contato também com a gente aqui, mandar um e-mail pra gente que a gente lê no próximo episódio, é sabias.cast@gmail.com. E é isso aí, um grande abraço, uma ótima quinzena e tchau!